Bem-vindos à 10ª temporada do Alumni Mundos. Na série Agentes de Mudança, vamos conhecer antigos estudantes da Universidade do Porto que, em diferentes áreas e contextos, promovem ativamente transformações positivas na sociedade. Hoje, no Alumni Mundos, temos connosco Sérgio Guedes Silva, alunos da Universidade do Porto, onde concluiu a licenciatura e o mestrado em Engenharia Mecânica na Faculdade de Engenharia. Sérgio Guedes Silva tem dedicado a sua vida profissional ao apoio humanitário em contextos de crise e emergência. Iniciou o seu percurso em missões humanitárias aos 19 anos, como membro fundador do GAS Porto, organização que reconhece como determinante na forma como passou a olhar o mundo. Atualmente, integra o World Food Programme das Nações Unidas, a maior organização humanitária mundial de combate à fome, onde trabalha há mais de uma década a partir de Roma. Com mais de 30 missões em países como Moçambique, Síria, Sudão do Sul, Bangladesh ou Etiópia, participou diretamente em ações que valeram ao World Food Programme o Prémio Nobel da Paz em 2020 e o Prémio Franz Hedelmann em 2021, a distinção internacional mais relevante na área da análise avançada e otimização de operações. Com um percurso marcado pelo Serviço de Dedicação e Impacto Global, foi também membro do Conselho Geral da Universidade do Porto e atualmente integra o Conselho de Representantes da Faculdade de Engenharia, mantendo um profundo vínculo à Universidade e à cidade onde tudo começou. Olá Sérgio, muito obrigado por estar connosco no Alumni Mundos. Sérgio, porquê é que escolheu a área de Engenharia para a sua formação e porquê a Universidade do Porto?
Bom dia a todos que nos estão a ouvir, é um prazer estar aqui e obrigado pelo convite. Às vezes nós não sabemos muito bem como é que escolhemos as coisas, não é? Mas a Engenharia e a Universidade do Porto, Engenharia porque eu desde pequeno, eu venho de uma família muito humilde que aprendeu sempre a resolver as coisas com tarefas de carpintaria. Eu lembro que os meus tios praticamente construíram as suas casas e eu ajudei-os em esta coisa de resolver os problemas. Estava lá desde sempre e o fascínio pela ciência. E a verdade é que eu comecei por... eu gostava muito de matemática, eu gostava muito de física e comecei por ir para o técnico em Lisboa para estudar física. Mas não gostei de Lisboa, eu vinha do campo, do interior, e não gostei de Lisboa e depois percebi-me que a Faculdade de Engenharia era igualmente boa ou melhor do que o técnico e então acabei por depois perceber que havia o curso de Engenharia Mecânica que tinha a ver muito com física, muito com matemática, e depois de conversar com algumas pessoas resolvi ir para o Porto e entrar na Faculdade de Engenharia.
Muito bem. E como é que foi esta sua experiência académica na universidade? O que é que se recorda com mais saudades dos períodos que passou por cá como estudante?
Fez-me crescer imenso. A Faculdade de Engenharia e a Universidade do Porto têm duas coisas que para mim foram muito importantes. Primeiro, o Porto é uma cidade que me fascina. Eu gosto muito, tem um encanto, tem uma raça, como eu costumo dizer, que é única no mundo e isso fascina-me e depois tem um conforto muito grande, a parte das pessoas é fascinante, eu acho que é bastante única nesse sentido. E a Faculdade de Engenharia deu uma base muito importante de conhecimento, de saber abordar os problemas com lógica, com estrutura. E isso reflete-se na minha vida hoje. A faculdade foi muito importante para a maneira como eu abordo os problemas. E isso para mim foi ótimo e foi um período muito importante na minha formação, que me permitiu crescer individualmente e ao mesmo tempo conhecer o mundo. E isso foi fundamental.
Muito bem. Eu dizia no início que o Sérgio começou a participar em missões humanitárias aos 19 anos, e era ainda estudante, e começou com o GAS Porto, uma organização que ajudou a fundar. Como é que surge esta vontade de fazer acontecer, de fazer mudanças na sociedade?
Então, eu pronto, desde pequeno era muito sensível até pelo meio onde cresci a necessidades e tinha esta inquietude. E mais uma vez, quando cheguei ao Porto, quando cheguei à faculdade, esta capacidade de estruturar problemas ajudou-me a passar desta emoção para a ação. E isso foi muito importante. Dois ou três acontecimentos foram importantes. Um foi no início da faculdade ter tido contacto com outro grupo que fazia voluntariado, um grupo que era de Lisboa que se chamava Gás Nova. fazia, que era ligado à Universidade Nova e que fazia voluntariado e missões internacionais, e eu, com quatro amigos, tivemos a oportunidade de integrar o grupo, apesar de ser em Lisboa. Eles deram-nos a oportunidade de sermos do Porto, integrar o grupo, participar em algumas missões, e isso foi muito importante nesse contacto com a ajuda humanitária, com a ajuda para o desenvolvimento e cooperação. E depois, este início da minha formação na faculdade, em que começava a estar mais preparado também para lidar com problemas, para estruturar melhor, ajudou-me realmente a juntar as duas coisas e a ter mais força e a começar a estruturar problemas e a então criar o Gasporto.
E como é que olha hoje para o projeto Gasporto, algumas décadas depois da sua fundação, como é que vê este projeto? Eu imagino que tenha algum orgulho no projeto que ajudou a criar e que ainda se mantém ativo.
Sim, fico muito feliz, e mais feliz fico pelas pessoas que continuam hoje a liderar o Gasporto. Eu continuo a ajudar de uma forma voluntária, mas há um grupo de pessoas hoje que lideram o dia a dia. E fico muito feliz porque o Gasporto, mais uma vez, nós começamos com esta vontade de querer servir, de querer ajudar, quem mais precisava, mas de uma forma muito estruturada. Lembrar agora. O início do Gasporto, nós desde o início que estávamos motivados por querer ajudar, querer fazer algo mais para as pessoas que tinham necessidade, mas fizemos desde o início isso de uma forma muito estruturada. Não foi simplesmente dizer, olha, vamos tentar ajudar, não, vamos, qual é o problema? Porque é que temos problemas? Como é que queremos resolver isto? E começamos com uma série de atividades no Porto e fazer missões também, em Moçambique e em Timor, desde 2022-23, e desde o início quisemos fazer coisas como, por exemplo, apesar das pessoas serem voluntárias no Gasporto, tinham que se comprometer com o tempo e com a qualidade daquilo que faziam. Não era opção não o fazer. Desde o início fomos extremamente exigentes, apesar de agora olhar para trás e imaginar com 19, 20 anos e como é que foi capaz de fazer isso. Mas realmente desde o início tivemos essa disciplina, essa exigência e esse esforço para querer fazer as coisas bem. Isso foi fundamental no início do Gasporto. Isso mantém-se ao longo destes mais de 20 anos. Foi crescendo o Gasporto, chegámos a ter cerca de 400 voluntários ativos. Neste momento temos há cerca de 200 voluntários. Desde a altura do Covid nós reduzimos e desde então estabilizamos aí mais ou menos no cerca de 200 voluntários que semanalmente fazem voluntariado com crianças, com jovens, com pessoas idosas que estão mais sozinhas, pessoas que estão em situação de sem-abrigo, etc, etc. E, portanto, olhar para trás e perceber que houve um grupo de pessoas que passou da emoção à ação foi importante, mas mais do que isso, ver que com esforço, com dedicação e, não quero dizer com inteligência, mas estruturando as coisas bem, e com muita união, se criou um grupo unido que foi crescendo e que se mantém e que irá continuar.
Entretanto, ao longo da sua vida e desde que criou o Gasporto, já fez mais de 30 missões humanitárias. Eu li alguns numa entrevista do Sérgio que cada missão o transformou um bocadinho. De que forma é que isto aconteceu?
Sim, a primeira missão que eu fiz foi a Cabo Verde, como voluntário. Ainda do Gás Nova, antes do Gasporto, eu fiz uma missão antes de entrar para o Gasporto e essa missão foi uma missão que me transformou muito, porque eu dei por mim, com 19 anos, num país, eu nunca tinha viajado, fora de Portugal, fora de Portugal não, fora do continente europeu, e dei por mim, a abdicar das minhas férias de verão, para estar num país a servir quem precisasse. E estava a dar aulas de matemática, de informática e a ajudar num ATL com crianças. E senti uma realização enorme. E percebi, que isto de procurar ser útil dava-me uma liberdade, e um encontro de verdade muito grande comigo próprio. E isso foi um grande momento de encontro com a minha essência, de perceber, não, isto de eu realmente querer crescer como engenheiro, na altura a estudar engenheiro, faz sentido para mim, porque eu quero ser melhor, quero aprender mais, mas a maneira como eu aplico isso é fundamental na minha vida. E então perceber que estar ao serviço, estar disponível para quem mais precisava e não ter uma vida em que só me preocupava com o que é que eu vou fazer daqui a 5 anos, como é que eu vou, quanto dinheiro é que eu vou ganhar, mas estar mais focado em que impacto é que eu vou criar, como é que eu posso criar um mundo melhor, isso deu-me um sentido de realização gigante. E isso deu-me ali quase como um encontro, como perceber é por aqui o caminho. Essa foi uma missão marcante e determinante na minha vida. Depois, a missão, por exemplo, logo que fiz a seguir, para Timor, também foi muito importante, com o Gasporto, porque o Timor tinha acabado de ter a sua independência, ainda em situação de algum conflito, alguma instabilidade, mas o ir, aquele sentido também de missão, lembro perfeitamente, depois, logo nos anos a seguir, as várias organizações saíram de Timor e nós decidimos continuar. E aquela vontade entre nós, um bocado à maluco na altura, mas independentemente do que nos acontecer, nós vamos, porque somos precisos, fez-me também sentir um verdadeiro sentido de missão, de estar ao serviço de quem fosse preciso. E depois, todas as outras missões que eu fiz marcaram-me bastante, porque depois, enquanto Nações Unidas, enquanto Programa Mundial Alimentar, passei a uma magnitude diferente, que são complementares. Enquanto o Gasporto eu percebi a essência do focar nas pessoas, realmente percebi o porquê de fazer aquilo que eu fazia. Na WFP aprendi a perceber o valor de escala, não é? Em Moçambique, eu lembro, por exemplo, fiz as últimas cheias, a missão, e nós chegamos lá e passado um mês temos de estar a servir 2, 3 milhões de pessoas. Ou na Síria, no início, num ano tivemos que passar de 200 mil pessoas para 10 milhões de pessoas. E, portanto, contribuir com isso mexe connosco, não é? Porque nós percebemos que realmente podemos ajudar um sistema grande a chegar a muita gente. E isso é transformador e faz-nos quase olhar para o mundo e sentir que se pode resolver qualquer problema. Porque depois aprendemos a lidar com escala, com magnitude, a um nível que nos também depois traz conforto. E agora, enquanto há 20 anos pensar que criar um projeto, resolver um problema era muito difícil, era utópico, agora é dizer sim, ok, pode-se fazer assim e assim. Já passa, eu não penso logo se é possível ou se não é, penso logo como é que é possível. E todas essas muito.
Nunca temeu pela sua vida, Sérgio. Eu estava aqui a pensar tantas missões, falou aí em alguns países com alguns problemas graves, que na verdade são todos graves, não é? Senão não estavam lá.
Sim e não. Claro que aprende-se a ter cuidado. Eu, Timor, lembro-me. Como eu era um miúdo, não é? Que eu lembro que eu ia para lá com 20 anos e depois eu fui 5 anos seguidos, durante 2 meses, roubávamos ali um bocadinho à faculdade e as pessoas compreendiam. E de 2003 a 2008, e houve ali períodos críticos e eu então tinha 20, 20, 21, 22 e estar a liderar um grupo com 5, 6 pessoas, agora quase, será que eu. Confiaria nos meus filhos para fazerem isso, ficaria assustado, mas a verdade é que eu fiz isso e na altura tive algum receio, não por mim, mas pelos meus colegas, não é? Pelas pessoas que eu levava sob a minha orientação. Era uma grande responsabilidade e foi a primeira vez que eu tive esse receio de acontecer alguma coisa, até porque em Timor todas as organizações durante uma altura estavam a sair, havia algum perigo e aí senti. Depois, claro que há momentos que estou preocupado, por exemplo, quando cheguei à Síria. E entro num carro blindado, em que vejo no carro blindado buracos de bala, uma pessoa fica preocupada. Estou a ter o debriefing do chefe de segurança e ele diz-me: não se preocupe que este lado do hotel não apanha com morteiros, só no outro lado. Né? Uma pessoa pensa nas coisas, ou por exemplo, quando cheguei ao Sudão do Sul e na semana anterior um grupo de pessoas tinha sido raptadas e as pessoas tinham, mais de metade tinham morrido. Uma pessoa, claro, que fica cauteloso. Mas é importante estar consciente do perigo das coisas. Mas eu fui sempre também uma pessoa muito, 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 isto é, muito, muito a planear. Isto é, se há um perigo, temos que planear, temos que estar preocupados, temos que agir em relação a isso. Não sou também naivo no
Estar
sentido de
consciente,
estar
deita-nos em
consciente.
alerta, não é? É um bocado.
Exatamente, estar alerta e planear, não é? Ter cuidado. Agora tenho mais, porque tenho 3 filhos e uma pessoa pensa muito mais na vida. E agora sou mais cauteloso. Pronto, não era tanto.
E não sei se os seus filhos são muito pequenos, mas se os seus filhos quisessem fazer uma missão humanitária, como é que ia reagir?
Claro, penso várias vezes. Meus filhos são pequenos, meus filhos têm 3 anos, 6 e 10, E são pequenos, e penso várias vezes, o meu mais velho já se comporta como um adolescente, tem conversas comigo. Se ele aos 19 anos, como eu, quisesse ir para outro país, eu ficava preocupado, mas iria certamente o apoiar, e claro, ia com a minha experiência planear as coisas e fazer-lhe uma série de perguntas se as coisas estavam planeadas. E certamente iria interrogar a organização que eu iria convidar, mas iria apoiar, claro.
Muito bem. Ao sério, explique-nos aqui um bocadinho como é que é o seu trabalho no World Food Programme, que esteve inclusivamente ligado a esta questão do Prémio Nobel da Paz.
Sim, eu tive três fases na minha vida na WFP. A primeira, eu era novo, fui para lá, e estava ligado à área da inovação. Enquanto engenheiro, tentar desenvolver ferramentas que ajudassem na otimização, melhor planeamento, melhor decisão, tomada de decisão, etc. E tive assim mais ou menos 2 anos. E depois houve uma crise grande na zona do West África, do Sahel, que vai desde ali do Mali, Mauritânia, até o Niger, Chad, etc., com uma grande crise de seca. E como o diretor operacional, o nosso CEO, me chamou, lembro perfeitamente, e disse assim: vocês que andam aí com essas ideias e essas inovações, vamos lá aplicar isso ao terreno, vamos lá aplicar isso a uma operação. Nós temos aqui, temos que ajudar 500 milhões de pessoas, temos poucos recursos, temos que começar a planear, nós temos um grande problema no Corno da África, no Horn of Africa, as coisas não correram bem e não podemos falhar, podem nos ajudar. E essa foi o meu momento de mudança, em que passei do laboratório de inovação, de desenvolvimento para a parte operacional. Correu muito bem, nós ajudamos com planeamento, mais otimização, e a partir daí comecei a envolver a parte operacional. E tive até 2022, 2023, aliás, na parte operacional. E os últimos 5 anos liderei uma equipa de planeamento e otimização dentro do nosso departamento de operações. E durante esse período todo, o que nós fazíamos era ajudar a ter o que nós chamávamos uma visibilidade total nas nossas operações, 360 graus, em que nós, por um lado, olhávamos para as nossas operações, percebíamos como é que elas estavam a acontecer, prevíamos problemas, antecipávamos os problemas e ajudávamos a resolver, e por outro lado, também olhávamos para o mundo e prevíamos o que iria acontecer, e para estarmos mais preparados com melhores operações. Ajudávamos também muito na parte do planeamento, no scale-up, scale-down das operações. No início, nós temos rapidamente que escalar a operação, e depois passar algum tempo em que a eficácia é o mais importante, e passado alguns meses, temos rapidamente que mudar de mudança, entre aspas, para sermos eficientes. No início, por exemplo, temos que usar meios aéreos, por exemplo, para mobilizar, comprar, nem que seja caro, para salvar vidas, e depois temos a obrigação de sermos o mais eficientes possíveis. E fiz muitas operações, as grandes operações entre 2010 e 2023, estive envolvido nelas, porque a minha equipa ajudava nesse planeamento para nos prepararmos e depois na transição da operação. E foi durante esse período, esse meu foco. E os últimos 3 anos, saí do departamento operacional para passar para o departamento de estratégia. E tenho sido conselheiro do nosso diretor de estratégia para trabalharmos mais na sustentabilidade da nossa intervenção, que é algo que me estava a incomodar. Nós gastamos bilhões e bilhões de ajuda. No nosso pico, nós tivemos um orçamento de 6 mil milhões. E conseguimos chegar a 160 milhões de pessoas, e eu também vi coisas ineficientes, e estava extremamente preocupado com a sustentabilidade da nossa ajuda. Vejo mais necessidades, muito dinheiro a ser gasto, e como é que nós podemos resolver isto a médio e longo prazo. E então estava muito inquieto, estes últimos anos tenho estado muito inquieto com isso, e então também mudei para esta área de estratégia, para trabalhar com governos e com as chamadas instituições financeiras de desenvolvimento, o Banco Mundial, o FMI, o Banco Africano de Desenvolvimento, para canalizar investimentos que sejam estruturais, transformadores, em infraestruturas, em sistemas alimentares, etc., para poder capacitar governos, desenvolver sistemas locais, para ver se esta ajuda humanitária se reduz e fazemos uma transição. Por isso, estas três fases: inovação, operações e agora estratégia.
E onde é que se sente melhor nessas três fases? Era aquilo que me estava aqui na cabeça a passar.
Foram todas importantes, todas diferentes. A segunda e a terceira, claro, a segunda e a terceira foram as mais interessantes, as operações, não é? Nós vemos todos os dias já sempre notícias na BBC, CNN, não é? Daquilo que nós fazemos, e eu tenho muitas saudades dessa parte das operações, mas o que estou a fazer agora é fundamental. E não conseguiria fazer o que estou a fazer agora, aconselhar, se não tivesse passado para as operações. Mas o que estou a fazer agora é super importante. Porque cada vez mais tem uma necessidade de trabalhar em soluções sustentáveis, de capacitação de futuro. E, portanto, é um caminho que estou a fazer e agora sinto-me cada vez melhor neste caminho. E agora até tenho outras ambições, no próximo ano, se calhar começar com alguns projetos pessoais para ir além das Nações Unidas e trabalhar mais numa estratégia de capacitação e de integração num sistema ainda mais holístico além das Nações Unidas, que acho que é preciso.
Quando vocês estão no terreno, eu imagino que todos os dias surjam situações novas para as quais não estão preparados. É fácil adaptarem-se a essas situações? Como é que é? Ou de vez em quando têm algumas dificuldades que dizem, eu não sei como resolver isto.
Sim, claro. Em todas as organizações, tanto no Gasporto como nas Nações Unidas, são coisas diferentes. Por exemplo, enquanto no Gasporto isso acontece em várias missões e o espírito de equipa é o sucesso, é o fundamental. Há uma união, um sentido de fraternidade muito grande, e o grupo arranja sempre solução para os problemas de uma forma muito harmoniosa. E esse é o segredo. Nas Nações Unidas, isso também existe, de certa forma, não é? O espírito de equipa, mas acima de tudo é uma máquina gigante, com muita capacidade, não é? Nós temos um problema, podemos facilmente evacuar uma pessoa, temos meios aéreos, meios terrestres, temos carros blindados, temos um orçamento brutal, temos 20 mil pessoas, e portanto é mais fácil do que uma máquina gigante. E é isso, basicamente.
Sente que conseguiu já inspirar outras pessoas a seguir um caminho semelhante ao seu?
Se inspira, eu não sei, não é? As pessoas é que têm que ter. Eu fui inspirado por muitas pessoas. O Gasporto foi a minha escola de serviço, que me fez crescer imenso. O facto de o crescimento, a fundação, a evolução do Gasporto fez-me crescer mesmo muito. Eu conheci pessoas fantásticas que me marcaram e o Gasporto foi a minha grande escola de vida, que me fez crescer, me fez ser muito aquilo que eu sou hoje. A WFP também me ensinou imenso a pensar em grande acima de tudo e a não ter receio de resolver qualquer problema. Eu, pronto, não sei, não posso falar para as outras pessoas, eu sei que elas inspiraram-me imenso. Isso sim.
Muito bem. O Sérgio foi membro do Conselho Geral da Universidade do Porto, como vimos, é atualmente o Conselho de Representantes da Faculdade de Engenharia. Qual acha que é o papel da universidade na preparação de agentes de mudança? O que é que a universidade pode fazer para fomentar agentes de mudança?
Eu tenho-me esforçado para aceitar estes convites, tanto que a Universidade do Porto me fez e que eu aceitei com muita honra, e agora com a Faculdade de Engenharia, porque realmente acredito imenso no papel da universidade e nas faculdades. Por duas coisas. Pela transferência de conhecimento para a sociedade. A faculdade, e as universidades, são um motor de conhecimento, no fundo, uma fonte de conhecimento. E são fundamentais para a sociedade, e essa ponte com a sociedade é fundamental. E portanto, eu tenho tentado ter essa colaboração para também trazer alguns problemas da vida real. Na universidade e na faculdade, imensas vezes vivemos quase numa bolha de conhecimento que beneficiaria muito se estivesse ligada mais aos problemas do dia a dia. Isso tem sido feito e muita gente trabalha para isso. E, portanto, essa fonte de conhecimento é muito necessária. Os problemas não se resolvem, os grandes problemas da vida não se resolvem só com vontade, só com emoção, só com amor. Resolvem-se com conhecimento, com inteligência. E, portanto, essa ligação é fundamental. E isto, para mim, é muito importante. Um. E dois. É uma altura da fase da vida das pessoas extremamente importante, não é? Nós, quando estamos na faculdade, estamos a entrar para o mundo, estamos a definir aquilo que vamos ser, nos próximos anos. É uma ponte para a vida adulta, quase. E é uma fase de grande definição em que nós definimos muito aquilo que queremos, aquilo que vamos fazer nos próximos anos. As pessoas que conhecemos também são muito importantes para nós, portanto, os valores com que vivemos durante esse período, os estímulos que recebemos cá na universidade são definem-nos muito também. E, portanto, ter uma universidade que desenvolve um conhecimento de excelência, mas um conhecimento que também se preocupa com o mundo, e um conhecimento e uma universidade que tem uma vivência com bons valores é fundamental. Isso pode ter um papel super, super influente na definição de uma pessoa enquanto de vida adulta.
E que conselho é que o Sérgio daria a quem está agora a terminar a universidade e gostava de contribuir para um mundo melhor, seja nas empresas, nas universidades ou no setor humanitário?
Acima de tudo, eu acho que é importante ser livre e não ter medo. Vão haver vários momentos da vossa vida que nós vamos ter receios, principalmente quando se é casado ou quando se tem filhos, porque depois tem-se casas, tem-se empréstimos, tem-se muitas coisas. E então as variáveis aí são enormes e temos muitas mais coisas. Nós temos uma grande sorte quando estamos na faculdade, temos pouco, apesar de acharmos que a vida é complexa, não é? É muito simples. E, portanto, nós aí temos uma liberdade muito grande. E, portanto, é importante apontar logo para um caminho, que nós queremos. E, acima de tudo, o conselho que eu dou é para ser livres o máximo possível, para ser ambiciosos, sonhadores, sem medo nenhum. Querem mudar de curso, mudem. Querem sonhar e pensar em ir para outro país, trabalhar ou começar uma empresa, o que for. É sonhar e saltar, dar o salto, sem medo nenhum. Porque nessa fase da nossa vida é extremamente importante sermos verdadeiros connosco e procurarmos um caminho de liberdade, de encontro, de autenticidade, porque quanto mais tarde for, mais difícil é. E, portanto, nós temos, é uma fase para experimentar, é uma fase para seguir o caminho que nós acreditamos, libertar-nos de pressões, daquilo que as expectativas que a sociedade e as pessoas têm para nós, mas nós seguimos aquele caminho que acreditamos. E se não for esse caminho, logo se muda, mas provavelmente esse caminho é o certo.
Muito bem. Se o Sérgio pudesse plantar hoje uma semente que representasse o futuro que gostaria de ajudar a construir, que semente seria essa e porquê?
Seria uma semente que daria dois frutos. Em que há duas coisas que eu acho fundamentais e gostaria e é o que eu pretendo dedicar nos próximos anos muito, em criar ambientes, plataformas, em que as pessoas possam sentir realizadas enquanto autenticidade, liberdade e valores. Isso para mim é extremamente importante, haver um caminho e um ambiente, que proporcione esse bem-estar nas pessoas. Nós temos que, nas nossas vidas, no nosso trabalho, ter uma vida de paz, de amor, e esquecemos imensas vezes isso, na maneira como trabalhamos com os nossos colegas, como temos os nossos projetos, é para trabalhar, é para ganhar dinheiro, isso, e gostava de ter que essa semente criasse esses frutos, que ajudasse as pessoas, as sociedades, os projetos, as empresas, as faculdades, mas os ambientes, portanto, de trabalho tivessem essa harmonia, esse respeito pelas pessoas, pelos valores, uma cultura quase como uma vivência de escola de vida que cultivasse isso. E a outra, um caminho de criar um mundo melhor, em que também essa semente desse frutos para que nós pudéssemos juntar duas coisas que acho que são muito importantes, que é inteligência, conhecimento, capacidade, competências aplicadas a um mundo melhor, com impacto, em que as pessoas não vissem só que quase como ser fantástico, como ganhar dinheiro, é preciso ir para o setor privado e simplesmente trabalhar numa empresa sem pensar num mundo melhor. Que se percebesse que as duas coisas são possíveis, isto é, que para todo o ecossistema devia estar criado de uma forma em que nós conciliamos o bom com a sustentabilidade financeira, com o impacto, para criarmos uma sociedade melhor.
Muito bem, Sérgio, chegamos ao fim da nossa entrevista. Muito obrigado por o tempo que nos dispensou. Sei que é um homem ocupado, aliás, confidenciava-me antes que venho de várias reuniões já esta manhã, apesar de serem 11 da manhã neste momento. Foi um gosto conversar consigo e muito obrigado pelo seu trabalho. tem sido.
Não, obrigado. Obrigado eu. Nós temos de ter tempo para as coisas que são importantes e partilhar as nossas experiências é importante também. Eu adorava ter esta conversa com outras pessoas para conversarmos, para quem depois quem estiver a ouvir poder ter a oportunidade de conversar, mas também podem falar consigo e ter o meu contacto, certamente, e tenho todo o gosto em pessoas que queiram no futuro discutir estas ideias e juntar forças para criar mais projetos. Eu estou com uma série de projetos para os próximos anos, tenho todo o gosto em quem quiser contribuir, se juntar. Obrigado, é uma honra estar aqui, obrigado também, parabéns pelo vosso podcast e partilhas que sim, nos inspiram também muito.
Muito obrigado, Sérgio. O Alumni Mundos regressa em breve para a nova entrevista. Obrigado por estar desse lado. Até lá.